Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar para repercutir um assunto que ganhou uma proporção imensa nos últimos dias, nas últimas horas, para ser mais claro aí, que é a questão das queimadas na Amazônia. Exigiu um posicionamento aí, inclusive de representantes da classe produtora. A ProSoja se manifestou, outras entidades também estão se manifestando em relação à preocupação que acabou surgindo por causa de possíveis retaliações, por causa de possíveis entendimentos que o mundo está tendo em relação ao Brasil. Afinal de contas, o que está acontecendo? Afinal de contas, como a gente teria que responder aí a toda essa situação? Dá para a gente saber nesse momento se realmente a gente tem a Amazônia em chamas, como muitas pessoas, artistas, governantes, enfim, estão divulgando? Bom, a gente convidou e convocou o professor Marcos Fava Neves, professor da Faculdade de Administração da USP, também da Fundação Getúlio Vargas, para nos ajudar a entender que momento é esse. Me parece, né, professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, que o estrago está feito, mas temos condições de reverter essa imagem que está lá fora e que está repercutindo mundo afora, professor? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alex. Realmente, você está certo nas duas coisas. O estrago está feito e existe, sim, condições de reverter. O problema é que é triste o momento onde chega esse elefante que foi colocado na sala, né? A agricultura brasileira tem uma safra recorde, com preços bons, que vocês estão acompanhando aí diariamente, né, em virtude da taxa de câmbio, da questão Estados Unidos contra a China, que inclusive hoje anunciou que a partir de 1º de setembro mais 75 bilhões de dólares dos Estados Unidos serão sobretaxados, e entre eles produtos do agronegócio, que beneficia o Brasil. Nós temos a incidência da peste suína africana, não só na China, na Ásia, no leste europeu, o que vai fazer com que aquela parte do mundo importe muito mais carne, beneficiando também os preços e os volumes exportados a partir do Brasil. E esse cenário todo colocado, que vinha muito bom, em 10, 15 dias você coloca uma pauta-bomba ambiental para dentro de casa que não precisaria estar aí colocada. Então, eu acho que nesse momento é onde deve estar o nosso foco, para tentar corrigir isso em 10 ou 15 dias. E eu acredito que o Brasil consiga corrigir, porque o Brasil ele tem produto para comunicar. Nesse caso, está havendo uma comunicação errada, mas o Brasil tem produto. Portanto, Alex, eu creio que é possível sim reverter.
Você falou de comunicação errada. Da onde está vindo essa comunicação atravessada? É do governo? Vem de ambientalistas? Vem de um entendimento errado de como funciona a nossa preservação ambiental? Da onde está vindo esse ruído na comunicação aí, professor?
São diversos grupos, né? Basicamente, o que nós temos que entender, por isso que eu acho que precisa um pouco mais de tempo, isso pode se transformar numa fake news, na verdade, realmente a Amazônia está em chamas, que foi o que foi o noticiado nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, ou seja, a floresta toda está pegando fogo, como a infeliz capa da revista Economist, que mostrou a floresta totalmente destruída, né, escreveu lá Burning the Amazon, né, queimando a Amazônia. Será que o índice de queimadas que nós estamos tendo agora, nessa época, que todo mundo sabe que é extremamente seca, que é queimadas que acontecem no ano todo, elas estão muito maiores do que nos anos anteriores? O dado que a gente tem agora é que ela está na média, dado esse dito pela NASA numa postagem ontem ou antes de ontem. Então, o que está acontecendo é o seguinte: será que realmente tem um problema novo, ou é o problema tradicional que ninguém quer, logicamente, de queimadas que acontecem na floresta, seja por acidente ou por acidental, natural, ou propriamente queimada provocada, ninguém quer isso daí, ou o que pode mais estar acontecendo? Mas, de repente, Uma das hipóteses que nós temos que considerar agora é que o que está acontecendo nesse ano é igual ao que está acontecendo nos últimos 10 anos. E por que que esse ano ganha uma conotação mundial de burning the forest, né, de queimar a floresta e acabar com a Amazônia, a ponto de receber reações inusitadas de presidentes, né, de artistas que propagaram fake news, né, como o Cristiano Ronaldo, o Leonardo DiCaprio. Né, você também deve ter recebido, eu recebi foto de canguru queimando, de girafa queimando, não são animais do habitat da Amazônia. Então, virou um celeuma mundial para alguma coisa que, de repente, pode-se perceber, Alex, que é a mesma coisa dos anos anteriores. Então, aí nós vamos ter que investigar por que que virou um celeuma mundial agora. E aí eu tenho algumas hipóteses de por que que isso virou um celeuma agora, se for a mesma coisa que nós temos em anos anteriores, né?
Muito bem. Então, antes da gente colocar essas hipóteses na mesa, eu tenho essas imagens aqui, professor, principalmente que a gente capturou na internet, né? E que acabou virando um grande... viralizou, na verdade, né? Todo mundo replicando, todo mundo falando, enfim, sem prestar atenção no que estava mostrando. Vamos às imagens que tem aqui. Não sei se você viu a imagem do macaquinho... que a gente chegou a confirmar aqui que não tem nada a ver com macacos da Amazônia, pelo contrário, são
África,
macacos...
Alex, na África, postado por um senador da República.
Pois é.
Brincadeira, né?
Pois é. Um coelhinho todo queimado também, enfim. Vamos para a próxima? Imagens de fogo na Amazônia, mas que teriam sido imagens de anos anteriores, professor, e que não condiziriam aí com a verdade, com o que está acontecendo nesse momento lá na...
Já até morreu o fotógrafo, já morreu faz 8, 10 anos.
Pois é, vamos para a próxima. E a que você citou aí do canguru pulando aqui, tentando fugir do fogo.
Olha, duro é você ver que brasileiros espalharam isso, gente. É um atentado contra o próprio Brasil, porque as pessoas acham que quem vai perder com isso é aquele cara lá que está lavrando a terra, produzindo. Quem perde, se acontecer alguma coisa para nós, é a sociedade. Isso já está mais do que explicado, porque o dinheiro que vem das exportações... Você sabe que o ano passado a agricultura, a produção de alimentos do Brasil, vamos falar assim, a produção de alimentos vendeu 100 bilhões de dólares para o mundo. Isso dá mais de 1 bilhão de reais por dia. Esse dinheiro entra no Brasil e é distribuído para academia de ginástica, restaurante, hotéis, pavimentação de rua, escola, saúde. Então, as pessoas agem com uma inconsequência muito grande, imaginando que se esse fluxo financeiro diminuir, ela não perde nada. Sabe, isso é de uma infantilidade, você propagar informações como essa sobre o seu país, sabe? É um atentado contra a sua sociedade, contra o seu país. Então, a gente fica imaginando essas pessoas que divulgaram, isso é fake news, negativa, né? Como é que pode isso? Pessoas com altos cargos, né? Você vê o caso também, depois você pode localizar e mostrar aí, o presidente da França.
Sim,
né?
Sim.
Meu Deus, um presidente da República espalhando fake news, né? com uma foto errada que foi enviada, e depois ainda, num gesto de muita deselegância, dizendo que vai na reunião do G7 e sugerindo que o G7 intervenha no território brasileiro, colombiano, venezuelano e de outros países que têm... a floresta amazônica, sabe, isso daí é coisa colonialista, não é papel de um estadista, de um presidente de França se submeter a isso. Espero que ele tenha ciência e que possa fazer uma retratação ao povo brasileiro, ao povo da Amazônia, né? Quem decide o que vai acontecer aqui somos nós. Aliás, já decidimos. Tem um código florestal amplamente discutido e aprovado, precisa mandar para ele ler. Por que que ele não recomenda que a própria Europa aplique o Código Florestal Brasileiro? O Código Florestal Brasileiro, eu fui numa reunião em Washington, na WWF, é elogiadíssimo, Alex. Então fica aqui a sugestão, vamos aplicar o Código Florestal Brasileiro nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Índia. Eu acho que esse deve ser um compromisso do G7. Vamos levar o que o Brasil tem de bom para lá. Então, não é o presidente que quer queimar a floresta, ele não quer queimar a floresta, ele tem esse discurso, às vezes, meio belicoso, que atrapalhou muito, né? Ele é um dos principais responsáveis por esse problema, mas o Brasil tem lei, o Brasil tem Congresso, o Brasil tem Senado, tem o Código aprovado. Não é um cara que destrói aquilo, nós temos instituições fortes. Isso que precisa ser entendido, né?
Muito bem. E olha aqui, professor, antes da gente dar sequência, para dar continuidade para aquela relação que você colocou aqui, nessa sexta-feira a Finlândia pediu que a União Europeia avaliasse a possibilidade de banir a carne bovina brasileira do Brasil, devido às notícias de queimadas. O gabinete do próprio presidente francês Emmanuel Macron disse também nessa sexta-feira que vai se opor ao acordo União Europeia-Mercosul. É posição semelhante, portanto, aí à da Irlanda. Ou seja, é uma questão nossa, interna, do país, servindo de argumentos para uma questão, uma discussão econômica e que parecia que estava avançando, professor.
Aí tem outras coisas para a gente entender, né? A posição dele em relação ao Mercosul e da Irlanda nunca foi muito favorável, né? Eles são protecionistas, em virtude, então, no direito deles e no dever deles. Foram eleitos pelo povo deles e entre o povo deles tem uma atividade agrícola muito forte que, na leitura deles, sai prejudicada com um acordo União Europeia-Mercosul. Então, eles não eram já muito favoráveis. Me surpreende a Finlândia, e a Finlândia eu acho que está precisando de um pouco mais de informação, né, para entender que a carne bovina brasileira é produzida no país inteiro, né, que a carne bovina brasileira é exportada por grandes empresas que têm papéis em bolsa, que têm certificações nacionais e internacionais, Rainforest Alliance e uma série de outras que eu pude visitar nessa semana. Então, são empresas que já se mostraram a que vieram, né? São empresas que não estão comprando produtos oriundos de atividades criminais. Então, você sugerir que a Europa pare de comprar carne bovina brasileira em virtude de queimadas acidentais e criminosas na Amazônia é um gesto do governo finlandês de extrema irresponsabilidade. Sugerir, por exemplo, você tem uma pessoa obesa, você fala assim, fecha a indústria de alimentos. Não é esse o problema, não é fechando a indústria de alimentos que você vai estimular uma pessoa a fazer dieta e melhorar a sua saúde. Então, eu acho que para a Finlândia ficou muito triste essa proposta, afinal, demonstra falta de entendimento como que o alimento brasileiro é produzido. Seria interessante convidá-los a virem aqui no Brasil e visitar, desde a produção de arroz que nós temos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, empresas que atendem bem o mercado interno, exportadoras, um modelo maravilhoso ainda em Santa Catarina, não é, Alex? Cooperativista, de pequenos produtores, todos eles diversificados na propriedade, com reserva legal, que produzem frango, suíno, né, que exportam via uma marca coletiva chamada Aurora. Esses caras estão 3 mil quilômetros da Amazônia. Depois você vê o café, né? Eu visitei outro dia a Cocapec, a Cochupé. A Cochupé tem 14 mil pequenas famílias que são donas, todos eles produtores de café, que atendem o mundo há 50 anos. Você, de repente, sugere, vamos parar de comprar o café do Brasil por causa da Amazônia. Isso é um gesto de má-fé, é um gesto de pequenez. Né? Aí você vê o suco de laranja brasileiro, também há 40 anos abastecendo o mundo. De cada 10 copos que os europeus tomam, 9 vêm do Brasil. Empresas com todos os tipos de certificações, na área humana, na área ambiental, não é, com eficiência, a nossa produção de soja, o trabalho que é feito. Pega o algodão, que o algodão brasileiro hoje é o mais sustentável do mundo. Então, eu acho que quando o pessoal, por má fé, por falta de informação ou por atitude oportunista, tentar relacionar o problema ambiental lá da Amazônia, que ninguém quer, Todo mundo quer que corrija. E jogar para a produção de alimentos do Brasil, nós temos que reagir. Nós temos que reagir e de uma maneira estruturada, porque não é justo fazer isso. A primeira reação deve ser comunicar. Falar, olha, se você fizer isso, você vai prejudicar pequenos produtores, famílias, escolas municipais que vão deixar de ter renda e tal. Vamos entender bem o que é essa história. Porque, na verdade, você tem nessa confusão toda aí a junção de diversos grupos que atuaram e fizeram com que um problema que é recorrente do Brasil, que pode até ter aumentado um pouco, ganhasse uma dimensão como se ele tivesse aumentado 50 vezes. Né? Você tem aí o grupo dos que o Brasil atrapalha, né? Então, recentemente teve a declaração do presidente da Associação Exportadora de Grãos dos Estados Unidos, que eu inclusive rebati ele, dizendo assim, não, se você comprar produto do Brasil, você está estimulando a destruição da floresta, não faz sentido, então você tem os nossos concorrentes, porque o Brasil, Alex, ele pulou de 20 bilhões de dólares de exportação para 100 bilhões de dólares em pouco tempo. Ele removeu gente, ele incomodou. Então você tem esse grupo, você tem o grupo ambientalista que está fazendo o seu trabalho adequado e que nós todos queremos ser também, para que seja uma exploração sustentável do território amazônico, para aquelas pessoas lá poderem ter a vida delas. Você tem também juntando aí os protecionistas, e aí se enquadra a França, a Irlanda e outros que não querem o crescimento do Brasil para não diminuir a produção desses países, porque nós somos mais competitivos nisso daí. E nessa confusão toda, se juntou também o pessoal que é contra a economia de mercado e a favor da economia de Estado grande, que o Brasil vivia e que mudou democraticamente em outubro. Essa turma também entrou para ver se dá uma confusão no atual governo, e entrou também o pessoal que detesta o Bolsonaro, independente de qualquer coisa. Então, esses grupos todos estão juntos, não é? E nós, produtores de alimentos, ficamos no meio dessa história, porque como é o nosso setor mais bonito, se alguém tem que atacar, vai atacar esse setor, né? Então, o que nós precisamos de deixar bem claro é que a produção de alimentos do Brasil, como eu falei, é sustentável, ela abastece o mundo, ela é vendedora de paz. Na verdade, não vende, ela entrega paz, Alex, porque o preço mundial dos grãos está desse jeito hoje, em dólar, para os africanos comprarem, né, o preço da carne, do frango, porque o Brasil aumentou muito a produção e colocou no mercado mundial. Então, o Brasil ajudou a controlar a inflação de alimentos e muito mais gente teve acesso à comida. Então, como é que pode uma irresponsabilidade de você atacar o setor brasileiro produtor de alimentos por causa lá do problema da Amazônia? Então, é uma coisa realmente muito triste, é um dano que aconteceu na nossa imagem e que eu acho que nós temos como reverter, voltando à tua primeira pergunta, pelo fato que nós temos produto. É só você mostrar essas coisas bonitas que são feitas no Brasil, convida essas pessoas para virem aqui, se nunca vieram, pelo menos aqueles desinformados vão ficar informados. Os oportunistas, protecionistas e aqueles que querem nos tirar do jogo, não adianta você falar nada, porque eles não vão mudar, né? E tentar mostrar que nós temos condições de produzir como fizemos nos últimos 5, 10 anos, com melhoria até na questão ambiental. Vê a produção das usinas aqui em São Paulo. Quanto que elas não recomporam, não fizeram de recomposição de matas ciliares, né? Então, a questão ambiental nossa está resolvida. Nós temos um problema específico lá na Amazônia que precisa ser resolvido. E aí, então, vamos partir para o receituário para aquele problema e não atacar as outras coisas do Brasil. Então, foram gestos muito tristes aí da sociedade mundial, artistas. E para um público-alvo, Alex, é difícil recuperar. Porque pega, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que é um cara que tem milhões de seguidores. Ele vai lá, ele posta uma foto errada, né? Aí aquele monte de jovem que joga bola vê aquilo, começa a ficar com raiva do Brasil. Se ele for fazer um pedido de desculpa, que ele errou, que não é isso, que a floresta não está sendo queimada, que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu nos últimos 10 anos, será que vão ver essa outra resposta dele? Né? Soma-se a isso a questão das manchetes, que são destrutivas, né? A própria Economist, que eu aqui citei, a BBC, que colocou um trator no meio da queimada. Quer dizer, para que tem um trator lá? Uma foto que, inclusive, nem é da Amazônia. Você pega hoje a Folha de São Paulo. NASA diz que está havendo destruição. Não foi a NASA. Foi um repórter que entrevistou um cientista da NASA que, entre outras coisas, falou, olha, houve aumento de desmatamento nesse ano. Não foi a NASA, sabe? Então chega lá a manchete, pode olhar a manchete da Folha de Janeiro. NASA, não foi a NASA. É a mesma coisa que eu falo assim, ó, eu tomei café, fez mal para a saúde. Aí sai na manchete, USP diz que café faz mal para a saúde. Porra, gente, vamos ter mais responsabilidade, né? É o nosso país, pô.
Pois é. E por falar em NASA, a gente tem as imagens aqui recentes de satélite. Aqui eu vou pedir para o Pedro até colocar no ar para a gente. Essa é do dia 11 de agosto, mostrando que realmente existe, sim, fumaça, né? Dá para ver essas fumaças saindo aí, ou sendo visualizadas aí no mapa. Mas a dúvida é normal ou não é o que está acontecendo, né, professor?
Ah, e tem gente muito mais habilitada que eu, tem climatologistas que seriam importantes agora eles se mostrarem, alguns estão falando, né? Hoje eu conversei com um que falou para mim que não tem nada de novo acontecendo, essas queimadas acontecem, eu lembro nos anos recentes de falar que o aeroporto de Palmas estava fechado por causa da fumaça e tal. Nós temos que lembrar que essa região do Brasil vira um deserto durante 3, 4, 5 meses, não chove, né? Fora isso, nós temos aquecimento do oceano, que ele me explicou, e que está um clima mais quente, está seco e está quente na região, o que isso favorece também as queimadas, né? Então, esse é um ponto que precisa verificar bem. E eu quero deixar claro para quem está nos ouvindo agora, nós só vamos saber daqui 15, 20 dias ou daqui 30 dias se isso foi um grande fake news ou não. Não dá para saber hoje. Estão chegando gráficos diferentes para a gente. Tem gráfico que é montado, que é fake news, né? Que a gente recebe, acha que aquele gráfico é adequado. Do que eu conversei com as pessoas, do que eu vi da NASA, até fiz diversos testes no site da NASA ontem à noite para ver se ele não podia ser um fake. Entrei, saí, entrei por outro lado, caiu lá. Eu vi que a atividade desse ano está na média da atividade dos anos anteriores. Ela subiu em relação ao ano passado, mas ela está abaixo de anos que foram muito mais críticos. Mas se Deus quiser, Alex, vamos tentar trazer isso a zero. Eu acho que tem que ser propositivo. Daqui para frente, o que a gente faz, não é, para resolver essa situação? Eu acho, com a minha humilde sugestão, é que não custa nada para o presidente Bolsonaro soltar uma carta, até porque uma parte desse problema vem de gestos que ele teve. Ele pode soltar uma carta ao mundo, do mesmo jeito que foi uma carta feita, vocês vão lembrar lá atrás, carta ao povo brasileiro, né, que o Lula fez, para que não vai mexer nos princípios básicos da economia, respeito aos contratos e tal. Fica a minha recomendação ao governo federal, faz uma carta de uma página onde você coloca na primeira parte dessa carta o que é o Brasil hoje em relação ao ambiente, que o Brasil talvez é o país mais ambiental do mundo pela nossa área, pelo Código Florestal, né, pelo RenovaBio, pelos compromissos assumidos em Paris, né? É o país mais carbon free, que tem condição de salvar o problema de parte da sociedade. Então, você explica o que é o Brasil e faz uma sequência de compromissos. Por que não? O compromisso já está lá, é o Código Florestal. Nós vamos preservar, nós vamos aumentar o enforcement sobre a região, né? Explica que o país está quebrado, que recebeu um país com déficit anual de 150, 200 bilhões de reais, ou seja, que gasta muito mais do que arrecada, teve que cortar. Explica isso e fala, ó, nós vamos fazer isso. E quer mais uma ideia? Abre um crowdfunding, que está na moda. No final da carta lá fala, olha, nós vamos bolar agora um site que vocês vão entrar e contribuir para que a gente resolva definitivamente o problema da Amazônia. Vamos ver, joga isso para a sociedade mundial. Vamos ver lá o pessoal apoiando, não é? Colocando recursos e ajudando na preservação da Amazônia. Eu acho que essa é uma coisa que poderia ser feita pelo governo federal para acalmar o mundo. né, e tirar esse assunto da frente, né?
Pois é. É uma situação que tomou uma proporção tão grande que merece atenção e cuidado agora para não respingar em setores como o do agronegócio, que já começam aí a sentir, se não um efeito direto, pelo menos uma pressão em cima dessa questão ambiental também. Agora, só para a gente encerrar, professor, então dá para reverter essa imagem que foi pintada aí nessas últimas 24 horas?
Olha, eu acho que dá, principalmente com os nossos públicos-alvo centrais. As ameaças colocadas até então, elas devem ser consideradas, deve abrir uma linha de diálogo, mas o Brasil tem dado muita sorte. Nesse momento, nós temos a China que está com um aspirador ligado para buscar soja e buscar produtos no Brasil, né? Tenho certeza que com um diálogo de alto padrão com a China, ela vai entender essa questão aí da Amazônia. Portanto, eu vejo que não é para acontecer nenhum problema, mas se acontecer, tem a China, que está comprando, como eu falei. Mas eu acredito, como quem estuda a estratégia, que para nós não é difícil fazer isso se você fizer um storytelling, contar a história da produção de alimentos no Brasil. Eu usaria a palavra alimentos e não agronegócio, porque agronegócio tem resistência, porque tem muita gente com a cabecinha que não consegue entender que é a mesma coisa, né? Ele acha que agronegócio é grande, é o explorador, né? Aquela conversa que vem desde os anos 90 e que já foi explicado, mas a pessoa não entende. Então, eu mudaria primeiro para alimentos. Eu acho que essa é a primeira sugestão que eu dou em relação a como comunicar. E aí conta a história, começa a contar a história. Hoje todo mundo com a mídia social consegue ver, né? Conta a história do café, mostra lá os exemplos que eu falei, conta a história do boi, não é? E as pessoas vão começar a ver, pô, realmente não é justo eu fazer um boicote ao Brasil em virtude de um problema que tem lá na Amazônia, né? Fazendo uma analogia até bem fraca, seria assim, eu não vou mais tomar vinho do Porto português porque teve o desastre de Chernobyl. Sabe, são coisas muito diferentes e cabe a nós mostrarmos, porque nós temos produto. Quem não tem produto, a comunicação cai por terra, porque você não tem o que falar. Como nós temos produto redondinho, de qualidade, competitivo, com bom preço, com certificado, é só questão de reverter e comunicar. Mas foi um belo estrago. Eu não lembro de um estrago tão grande feito em tão pouco tempo, principalmente hoje por causa das mídias sociais, né? Você pegar um Leonardo DiCaprio, replicar uma coisa mentirosa, isso cai em toda, imagina toda aquela turma lá de Los Angeles, que nem imagina onde fica o Brasil, pô, os caras estão queimando a floresta, né? Aí tem, dá até vontade de rir, né? Aí fica escura a cidade de São Paulo, é o problema da queimada da Amazônia. Eu fico pensando como é que essa fumaça passou por cima de Ribeirão Preto, que eu não vi passar. Está no meio do caminho, né? Talvez ela tenha passado...
Por tubulação, né?
O vento empacotado, né?
Que a nossa pode ser.
Como é que é o termo que ela usou?
Não é ensacado. Estocar vento, né?
Acho, talvez passou estocado em container, esses grupos de fumaça, e abriu em São Vicente. Pô, e sabe que no fim, Alex, o que eu fico triste é que essas pessoas estão atentando contra o próprio país delas.
É verdade, é verdade. A gente tem aqui, só para ilustrar, professor, o Instagram, o Twitter do Macron, presidente da França. Vamos mostrar aqui, então, só para entender a quantidade de fake news que tem aí essa postagem do Emmanuel Macron.
Ele, é só uma dúvida que eu não estou vendo aqui, Alex, ele manteve o Twitter de fake news?
Por enquanto a gente tem essa informação que foi divulgada ontem pela imprensa. Se ele se retratou de alguma forma, eu não vi ainda, professor.
Tá. Eu imagino que, por uma figura presidencial, ele deve estar cercado de assessores para fazer uma retratação, né? Porque manter uma postagem errada... Esquisito, né?
Pois é. Uma foto que não é real, informação que não é real também em relação à produção de oxigênio, 20% da produção de oxigênio do planeta, enfim. Tem a questão aí também o fato da Amazônia ser o pulmão do mundo. Inclusive, são fatos contestados aí, né, professor? Cientificamente, né?
Você vê que nessa hora todo mundo vira especialista do assunto, né? E vai escrevendo bobagens. Como eu falei aqui, eu não sou especialista em clima. Hoje, para conversar com vocês, eu telefonei para um amigo meu e escutei dele um pouquinho o que está acontecendo. Eu falei, tem muita coisa normal acontecendo? Ele falou, tem, está mais quente, está mais seco, né? Mas isso seria uma atitude premeditada de pôr fogo na floresta inteira? De jeito nenhum, sabe? Então, o que vendeu o seu mundo para a gente fechar? A Amazônia está em chamas. Então, o que a população acredita? Está queimando toda a floresta, daqui a pouco passa lá uma moto niveladora, uma arranca tudo e coloca cana, né? Coloca soja. Essa é a ideia que se passou ao mundo, quando, na verdade, quase certeza que não é isso que está acontecendo. Então, quando você joga ao mundo algo que não é verdade, que não está acontecendo, fake news.
Muito bem. Vamos aguardar, então, os próximos dias. Tomara que o governo brasileiro consiga aí, explicar o que está acontecendo de fato, trazer números, trazer informações que possam auxiliar no entendimento do que está acontecendo. Como disse o professor Marcos Fava Neves, não é novidade para a gente que está aqui no Brasil, essa situação das queimadas, ela se repete todos os anos. Obviamente, coincide aí com alguns momentos bastante delicados aí da preservação ambiental e da política ambiental brasileira. Houve aí, inclusive, comparações entre a questão do aumento do desmatamento, que foi um outro assunto bastante polêmico, com o aumento das queimadas lá na região amazônica. Enfim, isso tudo a gente precisa ter números, ter argumentos para combater e evitar que essa situação se propague como fake news aí e que possa respingar no que a gente tem de bom, que é a produção de alimentos, que é o trabalho do brasileiro que está tentando aí, de uma forma sustentável, se manter e produzir alimentos para todo mundo. Professor, por enquanto, obrigado pela participação.
O Alex, só um último comentário.
Claro, por favor.
É importante a população brasileira saber que a agricultura brasileira, né, produz alimentos para o mundo todo, para nós, você encontra o que você quiser, onde você quiser do Brasil, usando 75 milhões de hectares. Com todo o crescimento previsto para a nossa agricultura pelos organismos internacionais, para abastecer a Ásia e outros, daqui 10 anos, nós vamos para 85 milhões de hectares, certo? De 75 para 85. 85 é 10% da área do Brasil, que é de 850. Aí você tem mais a área de pasto, que é onde vai haver essa expansão. Portanto, para o Brasil abastecer o mundo de alimentos, ele não precisa derrubar árvores, apesar de que, por lei, é permitido a quem tem áreas na Amazônia derrubar 20% das suas áreas. Vamos criar um mecanismo de você monetizar esses 20%, não é? Então, a pessoa pode doar anualmente para que aquele produtor receba a renda dos 20% adicional que ele está protegendo da tua área. Mas, enfim, dá para a gente ser o fornecedor mundial de alimentos e o país mais verde do mundo, no sentido de meio ambiente, economia de carbono e tudo isso daí. Nós somos já, na verdade. Nós somos já. Então, é muito triste isso que aconteceu. Vamos todos trabalhar para tentar reverter isso daí.
É isso aí. Professor Marcos Fava Neves, obrigado pela participação. Volte sempre, professor. Um abraço.
Um abraço para vocês.
Tá aí, então, mais um capítulo, portanto, dessa que se tornou um grande problema de administração para a imagem do Brasil, um problema que ganhou proporções internacionais e que agora respinga no agronegócio. A gente precisa ficar muito atento para se posicionar e para responder aí de uma forma consistente, de uma forma com argumentos aí para evitar que isso se concretize e, de fato, o agronegócio seja penalizado em função dessa situação ambiental. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.